Inclusive, esse tripé não foi sequer desafiado quando houve aquela transição política mais sensível que marcou a transição dos governos Fernando Henrique para o início do primeiro mandato do presidente Lula. Mas há, no debate econômico hoje, um certo sentimento de que houve uma tentativa de mudar essa matriz, sobretudo na visão de que se adotou uma política fiscal chamada anticíclica, mais frouxa, o câmbio se desvalorizou e, efetivamente, se buscou aí uma taxa de juros mais baixa, em que pese agora estarmos retomando, é como se fosse um movimento em U, estamos novamente voltando ao que parece aquele patamar anterior ao movimento de redução da taxa. E constata-se que, em que pese esse esforço de mudar um pouco a matriz, no sentido de buscar mais crescimento, lamentavelmente o crescimento obtido nesse período não corresponde a essa expectativa ou ainda a um certo risco de ter desafiado alguns pressupostos aí desse tripé. Então, a indagação é o que parece a Vossa Excelência essa necessidade, por exemplo, de reafirmar a autonomia operacional do Banco Central como forma de resgatar um pouco a confiança nesse gerenciamento da política macroeconômica. E ainda, se o presidente não entende que sinalizar com superávit primário maior não é, nesse momento, importante, eu falo, ou pelo menos imagino, algo em torno de 2,5%. Queria ouvir Vossa Excelência sobre essas questões. Muito obrigado.
Senador Cristóvão Buarque, já que não tinha falado nenhum senador do PDT.
Senhor presidente, eu gostaria de estar aqui fazendo pergunta ao presidente do Banco Central, ponto. Porque eu defendo a independência do Banco Central. Mas, lamentavelmente, o Brasil tem essa coisa esquisita de que o presidente do Banco Central é ministro. Então, eu vou perguntar ao ministro também. E a minha pergunta é no sentido de debater se não faz falta hoje um ministério, uma área da economia, fazenda, o que seja, com preocupações estruturantes. A sensação que nós temos é que nós temos um ministério da conjuntura, ou um sistema ministerial, inclusive o Banco Central, da conjuntura. Temos ou não temos, ou quando é que vamos ter, uma clareza de como queremos que a economia brasileira evolua ao longo, não dos próximos meses, mas das próximas décadas? No que se refere, por exemplo, ao perfil do produto que nós queremos, e não apenas a taxa de crescimento que nos preocupa tanto. No que se refere a qual vai ser a estrutura fiscal, e não apenas as diferentes desindexações que somos obrigados a fazer a cada momento. Como será construído um sistema eficiente, moderno, de logística em geral, e não apenas as privatizações que deram a impressão de terem sido feitas para responder questões conjunturais, e um PAC que a gente não vê como um eixo estruturante no longo prazo. Eu gostaria de saber como é que a gente vai trabalhar estruturalmente para evitar o problema que se vê hoje, de que nossas exportações não apenas são baseadas, sobretudo, em produtos primários, mas com alto conteúdo de importação dos insumos que são utilizados na exportação. Se eu estive analisando de que mesmo as exportações de certos bens primários são obrigados a importar diversos insumos que terminam pesando sobre a balança de comercial, embora tenhamos ainda um superávit. Então, a minha pergunta é no sentido de quando é que a gente vai ter clareza de eixos estruturantes na economia brasileira para o longo prazo? E coloco mais um desses itens estruturantes que me preocupa. A posição do Brasil diante das mudanças nos acordos de comércio internacional. Tivemos uma vitória agora na OMC, mas essa vitória é conjuntural também. Ela não traz tranquilidade diante do que vai acontecer com o grande bloco que se forma no Atlântico Norte e o grande bloco que se forma no Pacífico. A impressão é que nós estamos ficando de fora. Essas são as minhas preocupações. Eu não diria nem perguntas, preocupações. A falta de uma visão estruturante de como é que estará a economia brasileira lá pelo ano 2050.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Com a palavra, o senador Eduardo Suplicy. Depois, a última oradora inscrita, a senadora Ana Amélia.
Presidente Lindenberg Farias, ministro e presidente Alexandre Tombini, prezados diretores do Banco Central, eu... Presidente Alexandre Tombini, no... em meados dos anos 80, costumávamos ouvir que o Brasil era o país que, em segundo lugar, mais havia crescido no mundo nos últimos 100 anos. O Japão estava antes, era o primeiro naquele século, mas o Brasil, considerado aquele período, sobretudo de rápido crescimento, ainda que com um problema sério de concentração de renda e de riqueza, tinha se destacado muito. Nesses período dos anos 80 para cá, as coisas, do ponto de vista do crescimento acelerado, quem se destacou nesse período foram, sobretudo, a Coreia do Sul, a República Popular da China, com taxas de crescimento muito superiores à que nós temos apresentado, mais recentemente a Índia e outros. Eu agradeço se puder, Vossa Excelência, nos brindar aqui com uma análise. Eu noto que, na sua exposição, temos hoje uma evolução positiva de quase todos os indicadores. Mas eu agradeço muito se puder nos transmitir a análise que Vossa Excelência e a equipe de diretores do Banco Central e do Copom têm realizado sobre quais os fatores que, na sua visão, efetivamente influenciam o crescimento dos investimentos e, consequentemente, o crescimento da economia. E como fazer isso da maneira mais saudável, do ponto de vista da realização de justiça na sociedade e, claro, o fato de, na sua exposição, estar destacado que a desigualdade tem diminuído significativamente, pois é um dos fatos mais positivos que, se no período 88, 90, 93, chegamos a coeficientes Gini de desigualdade da ordem de 0,63, 0,60, que nos deixava dentre os três países mais desiguais do mundo, hoje, tendo baixado ano a ano de 2000 e do início dos anos 2000 para cá, todos os anos foi baixando o coeficiente Gini até termos 0,50 em 2012, isto foi algo bastante positivo. Mas como poderemos avançar mais, uma vez que somos o 16º ainda mais desigual país do mundo? E se eu agradeceria se puder nos dar como que uma aula de macroeconomia para mim e todos que nos assistem no Brasil inteiro. E, em especial, se considerarmos que, dentre os fatores que afetam o investimento, mas eu gostaria que Vossa Excelência se aprofundasse nisso, estão as expectativas dos empresários, o nível de taxa de juros, mas, ao mesmo tempo, estamos todos conscientes de que, se a taxa de inflação aumentar, se agravar, além, por exemplo, das metas propugnadas pelo Copom, isto é um dos fatores que poderá inibir essa boa expectativa dos empresários e, portanto, todo cuidado precisa ser tomado. Mas eu gostaria também de encaminhar às mãos de Vossa Excelência um documento pouco usual, isto como membro da equipe econômica junto ao ministro da Fazenda, da ministra do Planejamento e de todos que compõem a equipe econômica, mas certamente Vossa Excelência, como presidente do Banco Central, é uma das peças-chave na equipe econômica da presidenta Dilma Rousseff. Ainda sexta-feira passada, eu perguntei ao presidente Lula se ele se, durante os 8 anos de governo, ele havia recebido uma mensagem, uma carta, um documento sobre política econômica assinada em consenso pelos 81 senadores. Ele me disse que nunca ocorreu isso. Vossa Excelência já recebeu algum documento assinado por todos os senadores de 16 partidos representados no Senado Federal?
Não.
Acho que não. Mas agora eu vou lhe entregar um documento que aqui foi assinado pelos 81 senadores e entregue em mãos por mim próprio à presidenta Dilma Rousseff, para que ela constitua um grupo de trabalho para estudar as etapas previstas na Lei 10.835, de 2004, para instituir gradualmente uma renda básica de cidadania. Aqui está o documento assinado por todos os senhores senadores, inclusive todos aqui presentes, mas anexo a isso eu lhe darei também os últimos 2 boletins da Basic Income Earth Network Newsflash, que fala da evolução do debate e das experiências que estão sendo realizadas nos mais diversos países do planeta Terra. Então, encaminho a Vossa Excelência para que ajude a presidenta Dilma a verificar como serão essas etapas. Meus cumprimentos.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Com a palavra, a última oradora escrita, a senadora Ana Amélia.
Caro presidente Lindbergh Farias, obrigada pela gentileza. Caro presidente ministro Alexandre Tombini, demais diretores do Banco Central, eu lamentei não ter participado de toda a sua exposição, presidente Tombini, porque estava numa audiência com o ministro Fernando Pimentel. Mas a minha assessoria anotou alguns dados que Vossa Excelência abordou aqui, como a questão da inadimplência ou do endividamento da familiar. Eu queria saber de Vossa Excelência, então, se o nível de endividamento familiar pode, de alguma maneira, impactar sobre o desempenho econômico de 2014, que Vossa Excelência viu com boas perspectivas, primeiro. Segunda questão, o nosso estado, Rio Grande do Sul, e para muito orgulho dos gaúchos, o senhor é de lá, desde julho não consegue entrar na Argentina 750 mil pares de calçados. Houve mudança no comportamento, houve mudança no comando da economia argentina, e o ministro Fernando Pimentel, que esteve lá conversando, trouxe uma notícia boa e ruim. Boa porque sinalizam com a liberação e ruim porque não dizem a data. A Argentina não disse a data. A suspeita, não falo pelo ministro, mas pelos exportadores e pelos importadores, é que eventualmente a Argentina esteja querendo criar uma dificuldade para obter uma facilidade. Qual é a facilidade? Financiamento brasileiro para o comércio exterior, para a exportação. Então, eu queria indagar, se Vossa Excelência, se há espaço e se este tomador é confiável em matéria de honrar um compromisso em relação à questão do financiamento da exportação. Queria também, em relação aos argentinos, presidente, ministro Tombini, que vai ser no nosso estádio, seu e meu, e nosso, da nossa torcida, que os argentinos vão enfrentar a Nigéria em 2014. Então, esperamos que haja um clima de tranquilidade lá, mas até lá espero que essa exportação... Eu queria lembrar também que o Rio Grande do Sul sofre, embora o comércio bilateral seja superavitário para o Brasil, para o Rio Grande é deficitário, porque são concorrentes as economias. E aí nós enfrentamos esse dilema com o risco de desemprego, porque essa venda desse calçado, como Vossa Excelência sabe, ele é sazonal, ele é perecível. A coleção que estava à venda era da primavera-verão. O calçado não entrou para venda no Dia das Mães e corre o risco de não entrar para venda agora no Natal. Então, tanto os importadores argentinos que encomendaram esse produto, quanto os nossos fabricantes no Rio Grande do Sul, estão diante de um impasse. E é exatamente isso que eu queria ver, se essa questão do financiamento em alguma medida pode entrar. Queria saber de Vossa Excelência se o aumento da gasolina, que já devia ter sido dado há mais tempo em função da situação da própria Petrobras, se já teve na avaliação do Banco Central uma influência e um impacto sobre o desempenho da inflação. Por fim, queria lembrar a Vossa Excelência o que mais se ouve no setor empreendedor, nem falo no setor empresarial, mas no setor empreendedor ou empresarial, é uma queixa, e até do gestor público, especialmente nos municípios, é da mudança das regras do jogo. A falta de segurança jurídica para operar. Me refiro, por exemplo, à questão agora que foi criada uma taxação sobre as empresas brasileiras globalizadas que operam no que têm operações no exterior. Então, sobre essas operações, uma tributação que acaba sendo bitributação lá e aqui. Então, isso acaba inibindo e pode correr o risco de muitas transferirem as suas sedes para os países onde tem a operação mais concentrada ou mais estrategicamente importante. E, por fim, qual é a projeção que faz Vossa Excelência sobre o desempenho da balança do balanço de pagamentos e da balança comercial 2013 e a projeção de 2014? Obrigado.
Senhor presidente, antes de passar para o ministro Alexandre Tombini, queria fazer só uma... Vossa Excelência repetiu hoje aqui que o governo vai manter para 2014 a política de intervenção cambial com alguns ajustes. Eu, se Vossa Excelência pudesse falar um pouco desses ajustes, tá? Com a palavra o nosso presidente do Banco Central, o ministro Alexandre Tombini.